Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora, do, hora almoço. Do almoço.
12 horas e 38 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, o oferecimento Rede UniFTC, Shopping Jequitibá, Supermoda Ilhéus e Supermercados Meira. Olha, vamos de noticiário regional?
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio Dia.
Pois é, aqui no noticiário regional a gente... sempre divulga fatos, acontecimentos da nossa região, né? E hoje a gente vai dar destaque aqui para a entrada do nosso repórter Coutinho Neto, que tem muitas informações. Inclusive, ele vai falar de um fato aí que hoje tá, não se fala em outra coisa, né? Em todos os sites e blogs. Essa operação aí da Polícia Militar, né? Que começou em Itabuna e acabou lá em Itajuípe. E o nosso repórter Coutinho Neto tem informações para nós, além de outras notícias também. Boa tarde para você, Coutinho.
Kátia Gomes, uma ótima quarta-feira. Muito boa tarde para você também, Renato Nogueira. Ótima quarta-feira e também um excelente trabalho, Renatinho. E você que está no Jornal do Meio Dia, aguardando a chegada da sua viatura virtual da Gabi, já estamos na área, munidos e municiados de informações do setor policial. Embarque comigo, porque a partir de agora a notícia é de polícia. Olha, a operação resultou na morte de um subtenente da Polícia Militar na noite de ontem no município de Itajuípe. O nome da vítima não foi divulgado. O comando da Polícia Militar emitiu a seguinte nota: comando da Polícia Militar apura morte de policial e bandido em Itajuípe. O comando geral da Polícia Militar informa que está apurando a operação que resultou na morte de um criminoso ligado ao tráfico de drogas e um policial militar que se encontrava desenvolvendo ação particular. A operação foi iniciada no município de Itabuna, onde aconteceu um primeiro confronto e terminou na cidade de Itajuípe. A Polícia Militar informou que todas as providências foram tomadas para que o caso seja esclarecido com máxima brevidade para informar ao público com total transparência. Morte misteriosa ontem em Itajuípe. Vamos seguir acompanhando este caso. Município de Itabuna, no bairro Mangabinha, Daniel Conceição sofreu várias pauladas no corpo. 5 homens participaram das agressões, mas ainda não foi informada a motivação. Já no bairro Nova Ferradas, Josilene Silva, de 34 anos de idade, também foi agredida com várias pauladas na cabeça, nas costas e nos braços. Também não se sabe quem praticou o ato nem o motivo. Ambos estão internados no hospital de base em Itabuna. Nossa viatura virtual agora vai até a BR-101, no extremo sul do estado, onde aconteceu um acidente seguido de colisão frontal na manhã de ontem, terça-feira, no quilômetro 903 da BR-101, no município de Ibirapuã. De acordo com as informações, o acidente envolveu um caminhão Mercedes e um veículo Fiat Ideia. O caminhão seguia na via sentido a Poço da Mata e, ao se deparar com outra carreta que vinha em sentido contrário, freou, rodou na pista e atingiu o veículo de passeio. No interior do veículo, Ideia viajava Ivan Anunciação, de 39 anos de idade, natural do estado de São Paulo. E ele era morador de um sítio na zona rural de Mucuri. Com o impacto da colisão, Ivan veio a óbito no local. Ainda na BR-101, no Recôncavo Baiano, ontem, terça-feira, um veículo modelo Fiat Siena esteve envolvido em um trágico acidente com 3 pessoas a bordo e uma faleceu. Este caso aconteceu quando o veículo transitava no distrito de Corte de Pedra, próximo ao acesso à BR-101, quando o banco do motorista destravou e o condutor perdeu o controle da direção, descendo uma ladeira. O Siena só parou após passar por um terreno cavado para uma fundação de construção civil e colidir frontalmente em um paredão, provocando o capotamento. Antônia Rosalina de Jesus, 41 anos de idade, se jogou do veículo em alta velocidade, batendo com a cabeça e faleceu no local. O motorista e a irmã de Rosalina não tiveram ferimentos graves, apenas leves escoriações. Na tarde de ontem, terça-feira, um jovem identificado como Nailton Oliveira Moreira, de 22 anos de idade, ele foi assassinado no interior de um posto de Lava Jato, no qual trabalhava no município de Feira de Santana. Dois homens chegaram à moto e efetuaram tiros contra o jovem, que morreu no local. Ainda em Feira de Santana, ontem, 11h30 da manhã, um homem identificado como Anderson Dias de Jesus, conhecido por Andinho, apenas 19 anos de idade, investigado por práticas de assaltos, morreu após trocar tiros com investigadores da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos em um loteamento no bairro Parque Lagoa Subaé, lá em Feira de Santana, durante uma intervenção policial. Sua viatura virtual da Gabriela FM retornará amanhã, aqui no Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua com Kátia Gomes e Renato Nogueira.
Obrigada, Coutinho Neto, pelas informações. Bem, quando o Coutinho preparou o material e gravou pra gente, não tinha as informações ainda, que a gente vai divulgar agora, né? Sobre o nome aí do policial que foi morto, né? Ontem. Então, a gente já tem aqui as informações, né, gente? Infelizmente, aí, a vítima, né? É um policial militar e as informações que a gente tem, aproveitar e falar aqui também logo, essa nota, né, da Polícia Militar. O Comando-Geral da Polícia Militar informa que está apurando a operação que resultou na morte de um criminoso ligado ao tráfico de drogas e um policial militar que se encontrava desenvolvendo ação particular. A operação foi iniciada no município de Itabuna, onde aconteceu um primeiro confronto e terminou na cidade de Itajuípe. A PM informou que todas as providências foram tomadas para que o caso seja esclarecido com máxima brevidade para informar o público com total transparência. E a gente aguarda aí essa transparência, né? O que foi que houve exatamente? E aí a gente tem aqui o nome dos dois policiais, né? O que foi baleado e o que foi morto, porque o candidato aí, a Semi Neto, emitiu nota, né? A assessoria do candidato, já que esses dois policiais estariam lá em Itajuípe, aguardando a chegada de ACM Neto e equipe. E a nota da equipe de ACM Neto diz o seguinte: o candidato a governador ACM Neto informa o cancelamento de sua agenda de campanha nesta quarta-feira após a morte do subtenente Alves em Itajuípe, aqui no sul do estado. Em publicação aí no Twitter, né, o ex-prefeito ACM Neto se solidarizou com os familiares e desejou pronta recuperação também do sargento de Almeida, né, que foi baleado e foi para o hospital em Itabuna. Até então, é o que chega de informação que ele está bem, né, está fora de perigo. E aí o ACM Neto disse: estamos todos consternados com a morte do subtenente Alves e rezando pelo pronto restabelecimento do sargento de Almeida. Apresentamos aqui a nossa total solidariedade com os familiares e informamos o cancelamento de toda a nossa agenda desta quarta-feira aqui no sul da Bahia, né. Então, ele que ia passar por algumas cidades, né, aqui do sul da Bahia, se não me engano, Quaraci, Almadina e outras cidades, né? Então, ele cancelou a agenda por conta dessa questão. E aí, obrigada, viu, meu querido? Eu tô aqui com essa informação. E é isso mesmo, ele ia passar por Quaraci, Almadina, Camacã e Tapetinga, né? Então, essa agenda do ACM Neto foi cancelada. E eu tava vendo um vídeo que está aí no site Informe Baiano, né? E aí choca um pouquinho a gente escuta o policial que ficou vivo, né, ele gritando, pedindo para não ser morto, né? Acho que ele tava, parecia que ele estava querendo dizer que ele era policial também. Então, assim, assusta, né, ver esse tipo de ação desastrosa, que é o que está circulando aí, né? Uma ação desastrosa da Polícia Militar na cidade de Itajuípe. Infelizmente, vitimando um policial e deixando outro baleado. Que triste, viu? A gente se solidariza aqui com os familiares dos dois policiais, tá? Dos dois policiais. E a gente espera que tudo seja esclarecido, né? E aí o site aqui, o Informe Baiano, né, disse que uma fonte informou que equipes aí da polícia meteram o pé na porta nessa pousada e em seguida efetuaram diversos disparos, né? E tem um vídeo que a gente escuta o barulho dos disparos, né? Enfim, é muito complicado, né, gente? A gente espera que tudo se resolva o mais rápido possível e fique bem esclarecido para a sociedade, né? A população quer entender o que está acontecendo, o que foi que aconteceu realmente. Muito, muito triste mesmo, tá? Nossa solidariedade aí à corporação também, porque a gente sabe que muitos policiais nesse momento, né, fica muito triste com esse acontecimento, com esse fato aí com os colegas, né? Bem, 12 horas e 48 minutinhos, 12h48, vamos com mais informação. Por gentileza, Renato, vamos falar aí que o Ministério Público da Bahia denuncia à Justiça 7 investigados na Operação Fake Rent.
Pois é, o Ministério Público do Estado da Bahia, o MP Bahia, apresentou denúncia contra 7 pessoas investigadas por envolvimentos no esquema de apropriação indébita de carros alugados por meio da estrutura do Departamento Estadual de Trânsito da Bahia, o DETRAN Bahia. As fraudes foram descobertas pela Operação Fake Rent, deflagrada em agosto de 2021. Essa é a terceira acusação decorrente das investigações. De acordo com a denúncia protocolada na última terça-feira, dia 27, o grupo alugava veículos e utilizava documentos falsos para transferir a propriedade deles com o auxílio de agentes públicos, inserindo informações falsas no sistema do Detran Bahia. O prejuízo identificado foi de R$1,5 milhão, segundo o Ministério Público da Bahia. Mas estima-se que esse tipo de crime já tenha gerado rombo acima de R$9 milhões somente na Bahia. O Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas do Ministério Público, GAECO, aponta que Valdinei dos Santos Luiz seria o principal articulador e recrutador de pessoas para integrarem a organização criminosa. Ele está preso. Também foram denunciados o despachante Eduardo Rebouças da Silva, os servidores do Detran Fábio Santana de Matos, Luca de Santana Santos e Luana Santos da Silva, além dos vistoriadores José Carlos Oliveira dos Santos e Nivaldo Silva Vieira Neto, que seriam responsáveis pela inserção de dados falsos nos sistemas informáticos.
Tá aí, né? Essa operação aí, a denúncia, né, do Ministério Público, a Justiça, a esses 7 investigados na Operação Fake Rent. 12 horas e 51 minutos, 12h51. Deixa eu mudar de assunto aqui. Falar de um assunto totalmente diferente, né? Porque tem a ver com o Dia das Crianças que está prestes a chegar. E os Amigos Solidários estão com uma campanha muito legal, gente. A campanha Dia das Crianças, doe um brinquedo e faça uma criança feliz. Entrega até o dia 10 de outubro na sede, tá? Os Amigos Solidários, que fica ali na Avenida Vereador Marcos Paiva, número 572, no fundo do Clube Social, aqui em Ilhéus, tá? Então, Jorginho, que é o presidente do Grupo Amigo Solidário, toda a equipe, conta com esse apoio de vocês, tá? E nós aqui da Gabriela FM, obviamente, vamos estar sempre apoiando e divulgando, tá bom? Doe um brinquedo, faça uma criança feliz, é a campanha aí das crianças, do Dia das Crianças, dos Amigos Solidários. Você pode entregar o brinquedo até o dia 10 de setembro na sede dos Amigos Solidários, na Avenida Vereador Marcos Paiva, número 572, ali no bairro Cidade Nova, no fundo do Clube Social. Clube Social. Clube Social fica perto do Yacht Club, do lado praticamente, do Yacht Club, ali pertinho do Porto de Leus. É muito fácil, tá bom? Mandar um abraço pra Jorginho e toda a galera aí dos Amigos Solidários. Mari, um beijo pra você. Todos vocês mesmo, tá? Obrigada aí pela parceria de sempre. 12 horas e 52 minutinhos, 12h52. Vamos liberar a participação do ouvinte, Renato?
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Pois é, 12h52 e o Renato já está passeando ali pelo WhatsApp da Gabi. Vamos ver o que, que temos de mensagem de ouvintes aí, né, Renato?
Ok, e lembrando, Kátia, a gente inclusive recebeu essa mensagem ontem aqui em áudio e a gente pede sempre às pessoas, quando a gente está aqui no Jornal do Meio-Dia, que não mandem uma mensagem de áudio assim para a gente. Tem, inclusive são longas, né? E não tem como a gente ouvir durante o programa.
Não.
Mas hoje o ouvinte resolveu transcrever e ele diz o seguinte, ó. Boa tarde, Kátia e Renatinho. Gostaria que vocês falassem com alguma autoridade do IBAMA ou Polícia Ambiental para ver a invasão dos mangues aqui em Mamoã, na principal praia. Chegando do mangue, tem um barraco. Estão colocando cerca, derrubando magnésio, lixo e garras de...
Misericórdia.
Deve ser garrafas de cerveja quebrada. Uhum. E só lá já fizeram 3 barracos. Não quero me identificar, mas estou aqui querendo que alguém tome providência. Deus abençoe vocês. Estou ligado sempre aí no Jornal do Meio-Dia, tá bom?
Um abraço para esse ouvinte. Essa denúncia dele é grave, viu? Então, atenção, Polícia Ambiental, atenção, IBAMA, tá? Tem que fiscalizar isso aí no Mamoã, que fica aqui em Ilhéus, tá? Atenção, IBAMA, atenção, Polícia Militar, fazer essas devidas fiscalizações aí. A Polícia Ambiental, viu? Precisa passar lá por Mamoã e fiscalizar isso aí, essa denúncia do ouvinte, tá? A gente pode solicitar a gente aqui, tanto o IBAMA como a Polícia Ambiental, que a gente encaminha a mensagem para vocês entenderem direitinho, tá bom? A gente encaminha a mensagem sem encaminhar quem foi o ouvinte que enviou, obviamente, né?
Tem mais aqui. Boa tarde, Kátia. Sou do São José. Desde segunda-feira que vou no saque tirar o registro e não consigo.
Chego lá, gente?
Está fora do sistema. Aí fica complicado, porque eu pego 2 ônibus todo dia e chego lá não consigo resolver.
Ô, governo do estado, vamos preocupar, né, governador, em manter o sistema do saque funcionando e esquecer um pouquinho de politicagem, né? Porque a pessoa pega 2 conduções, aí vai até o saque pra simplesmente fazer o quê? Meu nome do documento? Perdão? O documento que ele quer tirar?
Ah, sim, quer tirar o documento de identificação.
Pois é, que é o RG, né, gente? Isso. Famoso RG. E aí a pessoa não consegue porque o sistema tá sempre fora do ar. O que que acontece, hein? Que sistema só anda fora do ar? É Detran? É saque? Qual é o problema, seu governador? Não esquece de fazer esse tipo de investimento? É? Não, mas só pensa em politicagem, né? Em blá, blá, blá. Mais alguma coisa, Renato?
É, tem uma denúncia aqui que a gente... É, Kátia, boa tarde. Não quero me identificar. A população de Vila Olímpio arranjou uma casa de recuperação para uma pessoa que está necessitando, tá lá no Vila Olímpio. Só que ela não aceita ir e agora ela está com facão querendo atacar a população. A família pede socorro porque não sabem o que fazer.
Olha, se a família está pedindo socorro, a família tem que acionar também tanto a Secretaria de Assistência Social como a Secretaria de Saúde do município para que ambos, né, essas ambas parcerias aí, unam forças para resolver esse problema. Porque eu vou dar um exemplo. Em Itabuna aconteceu algo desse tipo, um homem, né, que estava com problemas mentais, ele vivia com facão ou com pau, algo desse tipo, assim, atacando as pessoas na rua. Aí, na época, eu me recordo, tanto a Assistência Social como a Secretaria de Saúde se uniram, foram lá e resolveram o problema. Pegaram ele, né, porque a família estava pedindo socorro, que não tinha como fazer alguma coisa, e levaram ele para ser tratado em Salvador. Então, as Secretarias de Saúde e de Assistência Social de Ilhéus podem resolver isso aí, né? E aqui está o ouvinte dizendo que a família dessa pessoa está pedindo socorro, né? Eles não conseguem fazer alguma coisa sozinhos, né, Renato?
É verdade. Inclusive, Kátia, falar em saúde, a gente até aproveita também para passar essa informação e agradecer que a ouvinte ligou ontem para a gente, informou sobre aquele caso do senhor que estava acamado e precisava fazer a operação com urgência. Ele conseguiu fazer a operação, conseguiu marcar a operação para ser feita.
Oh, que bom, tá? que bom. Graças a Deus, pelo menos já marcou aí a cirurgia, vai dar tudo certo.
Né? Ok, boa tarde, Kátia, não quero me identificar, tá bom?
Sim.
Aqui no Portão de Ferro, perto da Santa Rita, entre a rodovia Ilhéus e Uruçuca, tá tendo assalto constantemente. Por favor, pede à polícia para fazer uma ronda aqui no local.
Repete o local, por gentileza, Renato.
No Portão de Ferro, perto da Santa Rita, entre a rodovia Ilhéus e Uruçuca.
Então é perto da igreja, né, de Santa Rita, deve ser. Então, atenção aí a, e se não me engano, essa área da 70, né, CIPM? Então, atenção aí, Polícia Militar, vamos agir aí nessa área próxima à Igreja Santa Rita, nesse portão aí de ferro segundo o morador, próximo à área ali entre Ilhéus, seguindo para Uruçuca, tá?
Boa tarde, Kátia. Não quero me identificar. Aqui na Vila Olímpio, o carro da coleta do lixo já tem um mês sem vir recolher. Nossa. Aí o povo acha pouco e ainda fica jogando lixo no meio da rua. Oh, e Deus. Outros acumulando no fundo do quintal de casa.
Ô, gente, vamos fazer aí cada um sua parte. Eu entendo que tá errado mesmo essa falta aí da coleta, né, por parte do caminhão de lixo. Porque não existe, viu, isso. Ficar um mês sem passar na localidade para recolher o lixo. O que tá acontecendo? Secretaria de Serviços Urbanos, qual é o problema? A coleta de lixo só pode ser feita nas principais vias de Ilhéus, principais bairros. Os mais afastados ficam esquecidos? Pois é, vocês parem para analisar. Dia 2 de outubro tá chegando. Cuidado que vocês vão fazer na urna. Para não continuar sendo enrolados, tá? Porque o que tem aí de candidato só no blá blá blá, prefeito que não se preocupa em cuidar da cidade, só fazer politicagem para os seus candidatos, né, prefeito de Leus?
Boa tarde, Kátia. Aqui é Tuane da Vila Olímpio. Manda um alô pro meu bebê, Ruanderson, que tá completando hoje 7 aninhos.
Olha, Ruanderson, o nome dele?
Isso.
Ruanderson, filho da Tuane, um beijo, feliz aniversário. Muita saúde para você, viu? Pra crescer aí super forte.
Ok.
Pronto. 12:59, faltando um minutinho pra 1:00 PM. Vamos com as últimas notícias aqui, tá bom? Já a gente finaliza o programa. Olha, Forças Armadas vão empregar 34 mil militares durante as eleições. O Ministério da Defesa anunciou que cerca de 34 mil militares das Forças Armadas vão atuar nas áreas de segurança e apoio logístico das eleições do próximo domingo, dia 2. Serão empregadas 430 embarcações de pequeno porte, 18 navios, 3 mil viaturas, 62 blindados e 47 aeronaves, entre aviões e helicópteros. A participação da Marinha, do Exército e da Aeronáutica será em operações conjuntas realizadas com órgãos de segurança pública e por solicitação da Justiça Eleitoral nas unidades da Federação. As ações incluem reforço na manutenção da ordem nos locais de votação e de suporte logístico, como distribuição de urnas em localidades mais remotas, como áreas rurais, territórios indígenas e comunidades ribeirinhas. Esse tipo de apoio dos militares das Forças Armadas está previsto no Código Eleitoral. Bem, e a última notícia é que o governo federal publicou ontem a portaria número 816, que autoriza os beneficiários do Auxílio Brasil a contratar empréstimo consignado vinculado ao benefício. A portaria estabelece o limite de juros de 3,5% ao mês. Esse teto pode ser ainda menor, dependendo da negociação da instituição financeira com o tomador do empréstimo, informou em nota, né, o governo federal. O valor do consignado está limitado a 40% do repasse permanente de R$ 400 do Auxílio Brasil. Dessa forma, o beneficiário poderá descontar até R$ 160 mensais em um prazo máximo de 24 meses, acrescenta aí, informa o governo federal. Essa foi a última notícia de hoje, o Jornal do Meio-Dia, que vai ficando por aqui. Agradecemos a sua audiência, tá? E claro que, se Deus nos permitir, retornaremos com mais uma edição do Jornal do Meio-Dia, tá? De amanhã, na quinta-feira. Se Deus nos permitir, retornamos amanhã com mais uma edição do JMD, que é um oferecimento. Supermercados Meira. Qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá completo para suas compras. Com segurança e conforto, Supermoda Ilhéus, calçadão da Jorge Amado e Marquês de Paranaguá, onde você encontra o crediário mais fácil do Brasil em até 10 vezes sem juros. Rede UniFTC, acesse e inscreva-se em vestibular.uniftc.edu.br. Renato, ótima tarde para você, para os nossos ouvintes e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes. Está chegando Suzy Luiz com mais uma edição do nosso Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.